Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O podcast do Por Falar e Correr está começando novamente para você que nos acompanha. Estamos aqui para falar de corrida, de saúde, de exames de prevenção e de mais um monte de coisa que envolve o mundo da corrida, nós corredores. E hoje, então, neste episódio, para a gente falar sobre isso também, nós temos aqui, novamente, voltando ao podcast, a Juliana Pérez, cardiologista médica que cuida do coração dos corredores. Tudo bom, Juliana? Seja bem-vinda.
Tudo bem, Enio. Obrigada aí pelo convite novamente para estar aqui, né? Acho que é sempre importante a gente abordar todos esses temas aí relacionados à saúde e cuidados com os corredores, né?
Exatamente. Eu, por exemplo, fui me cuidar. Em janeiro estive fazendo o teste, como é que é? Teste de esforço cardíaco? Como é que chama?
Pode ser teste de esforço, né? Mas o nome mais específico do que a gente fez foi o teste ergoespirométrico, teste cardiopulmonar, esse aí.
Tá, então foi esse aí que eu fui lá fazer para saber como é que eu estava. Eu não gostei do resultado, mas tudo bem, né? Não dá para mentir para a máquina, né, doutora?
É, mas o bom é que o teste ele mostra a foto do momento, né? E que a gente pode, em cima daquilo ali, buscar uma evolução e buscar melhorar.
Aliás, isso é uma das perguntas que chegaram, que eu também tinha aqui. Por exemplo, a gente faz o teste. Eu fiz o teste lá no, na metade de janeiro. Aquilo ali é uma foto do momento. Aí, como que essa foto do momento, por exemplo, ela pode ser útil? Porque, por exemplo, eu já estou treinando, vai, umas 3 ou 4 semanas. Aquele momento, provavelmente, eu imagino, eu espero, né, que eu esteja melhor. Então, aquilo ali, ele serve como uma base, como que eu devo seguir ou o treinador que eu mandar, sabe, para explicar para o pessoal assim, porque tá ok, é a foto daquele momento. Aquele momento era aquilo, mas no dia seguinte, semana seguinte, talvez eu esteja melhor. Aí, como é que faz para lidar com isso, ou talvez fazer de novo, ou quando refazer?
Assim, o teste, ele realmente, né, ele mostra uma foto do momento, e aí, é por isso que é importante também, quando a gente vai fazer o teste, a gente não está muito fadigado, né? Não está muito cansado, porque isso pode até mesmo alterar ali o resultado do quanto a gente consegue desempenhar naquele dia, né? E as zonas, ele mostra as zonas de treino, né? E potenciais fisiológicos aí para determinadas provas. Então, a gente, dentro do treinamento, né? A gente, dependendo da onde, do período de, que a gente está do treino, a gente até tem uma evolução mais rápida, principalmente aí se a gente está, né, num período mais de base, voltando numa fase mais parada, a gente, às vezes, tem uma evolução realmente mais rápida, né? Mas, de uma maneira geral, às vezes, a gente demora meses até ter uma evolução mesmo, uma mudança tão grande assim nas zonas, né? Então, às vezes, se tu estava um pouco destreinado e estava retomando os treinos, realmente, em 4 a 6 semanas, a gente já pode ver uma diferença grande. E aí, principalmente, o que vai mudar são os ritmos, mas não tanto as zonas de frequência cardíaca, tá? Então, por isso que o padrão da frequência cardíaca é legal da gente acompanhar. E aí, assim, depois de 6 meses, de 3 a 6 meses, né? A gente realmente vai ver umas mudanças mais significativas, e aí é interessante. A gente normalmente fala ali, se a gente vê muita diferença, repetir em 6 meses, ou se quiser realmente só ficar com uma avaliação mais clínica, pelo menos uma vez ao ano.
Tá, porque eu falei com o meu treinador até, ele falou assim, isso daqui é bom pelo menos para a gente saber, para não exagerar pelo menos, sabe? Tipo, o ritmo mais forte lá que eu tinha, por exemplo, é 4 a 4,16, que é aquele capacidade anaeróbica que aguenta alguns segundos só, né? É por aí, né? Daí falou, ah, pelo... Isso, daí ele falou, pelo menos a gente sabe até onde dá para ir para não exagerar. Porque ano passado eu fiz uns tiros curtos, um pouco mais, várias coisas que eu fiz errado. Então ele falou, pelo menos a gente vai ter uma base para não exagerar. E daí, até quinta-feira, ele já me deu um 20 de 200 metros, colocou assim, 16. Assim, como assim?
Como assim? Agora começou, pô, a brincadeira.
Exato. Mas então, ali, pelo que você falou, fazendo o teste, a zona cardíaca geralmente deve ficar a mesma, mas daí o ritmo, dependendo do estágio que a pessoa fez esse teste, essa zona dos ritmos que são apresentadas no exame, por exemplo, que eu fiz, que é de Z1 até a Z6, eles podem dar uma variada, porque se tiver melhor, provavelmente o ritmo fica mais rápido, né?
Isso é. E o que, que a gente vai ver, né, com a evolução? Por isso que eu falei que as zonas de frequência às vezes não se alteram tanto, é que por uma mesma frequência cardíaca a gente vai aguentar uma carga, né, de exercício maior, um pace mais rápido ou uma velocidade maior, né? A gente vai ter a mesma frequência cardíaca para uma intensidade maior.
Beleza, porque assim, ó, por exemplo, eu fiz o meu teste numa segunda-feira que eu estava vindo de uma prova, que fazia tempo que eu não fazia a prova, com as panturrilhas tudo estragado. Então, eu até gostei do resultado do teste, embora, né, os números, a realidade dos números, né, às vezes a gente não queira ver, né, porque não está indo exatamente como eu quero, mas eu gostei. Porque daí o teste que eu fiz lá mesmo, tendo vindo da prova e tal, aquela coisa toda, dá para ter uma ideia, que é o que eu não tinha conseguido aqui em Floripa, que eu até tinha te falado, né? Porque nesse que eu fiz com você, apareciam os ritmos. E era isso que eu queria. Apesar de eu não ter gostado de ver que eu ainda preciso melhorar, mas ok, é bom que tem que melhorar, tem o ritmo. Isso me deixou com uma alegria enorme, que daí tá ali bonitinho, o ritmo. É isso que eu queria.
É porque uma grande diferença do teste que a gente fez aqui, né, para o teste que eu tinha feito antes, é o protocolo. A gente tem um protocolo mais pensado realmente nessa parte esportiva de corrida ou de bike, quando é feito na bike, né? E aí, com isso, a gente consegue correlacionar mais com os treinos que a gente faz na rua. Porque não adianta para uma pessoa que faz maratona, que treina na maior parte do tempo, né, no plano, provas no asfalto, a gente colocar ali 10% de inclinação, 15% de inclinação no teste, porque isso vai perder a especificidade, o que é muito importante quando a gente quer uma avaliação esportiva, né? Então, por isso que faz muita diferença, a gente, por exemplo, mantém só uma inclinação de 1%, que é o que equivale à rua, né, a rua assim no plano, e só vai aumentando a velocidade, e o que a gente vai vendo ali, as mudanças metabólicas, né, a gente consegue estabelecer esses ritmos.
Aliás, isso eu queria que você falasse, como é que ele é o teste, né, como é que é a dinâmica que funciona, e daí essa é uma dúvida que eu tenho realmente, como é que são definidas as zonas ali de treino e de ritmo, com base em quê? Porque, pelo que eu vi, era a cada 2 minutos que ia aumentando ali a velocidade, então eu aguentei 2 minutos em tal velocidade, daí como é que o computador ou você chegam numa conclusão de que, ok, o meu ritmo de Z2 ali ficou entre 6:19 e 6:36? Como é que chega nisso?
A dinâmica do teste é assim, né? A gente conversa sempre com o paciente para entender qual que é o momento daquele paciente em relação a ritmos, o que, que ele sente, como, o que, que é leve, o que, que é forte, né? Se fez alguma prova recente também para a gente ter uma ideia, isso dá uma boa ideia aí de ritmos também. Se o paciente acompanha ou não parâmetros de frequência cardíaca, principalmente frequência cardíaca máxima. Então a gente tem essa conversa ali antes para aí estabelecer, né, um protocolo pensado para aquela pessoa. No que a gente comece numa intensidade que para aquela pessoa é bem leve, né? A gente faz ali um primeiro estágio de 3 minutos, que é mais ou menos um aquecimento. Depois a gente vai aumentando a cada 2 minutos. E aí, o que a gente analisa, principalmente são vários gráficos, né, dessa parte metabólica que são gerados. E nesses gráficos a gente consegue, por comportamento da curva no gráfico, analisar transições metabólicas que são importantes aí no exercício, que a gente chama de limiares. Talvez o pessoal já tenha ouvido falar nesse nome, né, que é o primeiro limiar e o segundo limiar. O primeiro limiar, ele é ali o que determina até onde é leve para a gente no esforço, né? Uma intensidade leve. Entre os dois limiares, a gente teria uma intensidade moderada e acima do segundo limiar é uma intensidade forte, né? E aí a gente tem inúmeros jeitos de montar zonas de treino, mas uma das mais usadas são essas com 5 zonas, 6 zonas, e aí a gente, através desses limiares, consegue extrair as zonas de treino.
Ah, então tá, então entendi como é que foi ali, mas então eu não consigo fazer um teste, mentir no teste pro coisa ali, né? Tipo, eu não consigo fazer a menos talvez eu consiga, se a pessoa for assim, mas não tem como mentir ou fazer um teste meio mentiroso assim, né? Tipo, fazer mais força ou menos força, o que sai é o que tá ali no momento, né?
É muito difícil, assim, a mais, com certeza não, né? Quando a pessoa, às vezes, por alguma intolerância, assim, até da máscara, né? Tem gente que se incomoda muito, ou por não estar acostumada realmente a fazer um esforço muito intenso, né? E aí ela acaba interrompendo antes o teste que deveria. realmente essa curva, porque são análises de gráficos, né? Uhum. Então, a curva do gráfico acaba ficando prejudicada e aí pode trazer resultados que sejam inferiores ao que a pessoa realmente faz nos treinos ou nas provas, né? Mas acima é praticamente impossível. E o que a gente está avaliando ali, cada pontinho ali que é formado depois no gráfico, né? São medidas de gases, do que a gente está captando de oxigênio, botando para fora do CO2, da nossa ventilação, do quanto a gente está ventilando, né? De ar. Tudo isso ali é momentâneo e preciso. Então, a gente realmente não tem muito como mentir ou falsear, né?
E assim, você falou ali da máscara e tal, dos fios. Esse teste, ele é impossível de fazer sem essas duas coisas. Tem que ter os fiozinhos do batimento, tem que ter a máscara. Não tem como fazer sem isso.
Sem a máscara é realmente impossível. A gente faz até alguns testes sem os fios, mas aí são testes só esportivos que a gente chama. Aí a gente não está avaliando essa parte clínica cardiológica, né? Aí a gente
Mas
tá
dá
avaliando...
para tirar o ritmo disso daí ou não?
É, não. Aí a gente não vai ter ritmo. A gente ter só a medida da frequência pela cinta cardíaca, que é precisa também. Então, a depender do momento da pessoa, se ela já passou por uma avaliação, né, de check-up, se ela não tem nenhuma doença e quer avaliar uma coisa específica ali para determinada prova ou reavaliar, pode até ser feito sem o eletro. Mas a máscara não tem como, porque a gente precisa analisar os gases, né? E se a gente quiser ver eletro e essa parte cardiológica, aí também não tem como fugir dos fios, aí precisa do eletro.
Tá, entendi. É, tem que ter, né? Mas é desconfortável. Vou dizer que não é exatamente muito confortável estar correndo ali, né? E respirando e com aqueles fios, daí tem que tomar cuidado com a esteira, que daí você vai correndo, aumenta a velocidade, daí bate lá na esteira, daí volta. Mas é um jeito que dá, que tem que fazer, né?
É, eu já fiz algumas vezes também, eu sei que realmente não é muito fácil, mas a gente vai se acostumando com o tempo também, né? De fazendo, se expondo ao teste mais de uma vez, a gente vai, às vezes, se acostumando.
É verdade. O meu caso, na verdade, eu só fiquei... Fio ok, ele atrapalha, mas a parte do teste que, para mim, que me atrapalhou mais fui eu mesmo, né? Porque como eu tinha corrido no outro dia, ainda o joelho ele ainda estava voltando, né? Aquele teste que a gente fez, eu estava com 4 semanas correndo. Então, ainda estava meio com medo de algumas coisas. Eu tinha feito um teste em novembro, que daí eu fiquei... É, dessa vez, eu consegui ir até onde dava. Depois, eu acho que dava para ir aquele um nível ali que tinha, que eu não sei se era 14 ou 15. Eu fiquei com medo de não conseguir aguentar. Mas eu fiquei satisfeito com o que deu para fazer ali. Mas o próximo, quando eu fizer, se eu fizer, daí eu acho que vai dar para ir além. Aliás, daí já fazendo o link. Por exemplo, tem uma maratona em agosto em Floripa. Quando seria ideal eu fazer um teste de novo para eu saber ou como treinar para essa maratona ou como fazer essa maratona? Dá para fazer duas vezes? O que você recomenda?
A tua maratona sendo em agosto, né? O período aí de treinamento específico, ele vai começar mais ou menos umas 12 semanas antes, né? Varia um pouco, treinador para treinador, mas já tem a base, vai começar esse período específico. Então, assim, se tu quiser treinar, né? Tá muito diferente do que lá em janeiro. Eu queria, para ajustar os meus treinos para a maratona, refazer o teste. Aí seria indicado mais nesse início do período específico, né? Que vai dar aí... Quando que é a prova, exatamente?
25 de agosto. Então, seria ali por maio, abril, talvez.
É, final de maio. Até para dar um tempo aí, que seria mais ou menos uns 5 meses. A gente fez em janeiro, né? Então, daria um tempo legal, assim. Principalmente se tu vê isso, assim. Já tá muito diferente, né? As zonas, eu acho que eu já melhorei muito. Ou uma outra opção... Seria, nesse meio tempo, tu com teu treinador, fazer algum teste de campo, fazer alguma prova, uhum, e ajustar as zonas. E mais próximo da prova, ali uns 30 dias antes, refazer o teste mais pensando na estratégia de prova, né? Para ver aonde tu conseguiu chegar, né? Então, até uns 20 dias antes aí, o que, que tu conseguiu evoluir e o que, que metabolicamente, fisiologicamente, né, é possível tu fazer numa prova como maratona, que a gente sabe que é muito complexo, né, de acertar o ritmo de prova. Então, a gente consegue com esses testes também dar uma ideia muito melhor aí para essa questão de ritmo.
Tá, então, não necessariamente a pessoa precisa ter feito esse teste durante, ela pode 3 semanas antes da prova e lá fazer para ver mais ou menos o ritmo, né? Ela não precisa ter feito nada antes também, pode ser.
Não, quiser. Não precisa. Ela pode também fazer mais próximo da prova.
Tá, e daí ali, por exemplo, nesse que a gente faz ali, são 6 zonas. Qual que seria a zona de conforto da maratona? É tipo o limiar anaeróbico, tempo, Z3, Z4, qual que é? Você lembra?
É, normalmente, entre Z2 e Z3, né?
Tá, que é o para não quebrar, né?
Isso, é. No final da Z2, início da Z3, normalmente.
Tá, entendi. Então tá. Então temos que melhorar. Tudo bem. Faz parte. Esse teste, antes da sua maratona de Nova York, você fez para saber quanto estava para correr?
Eu fiz. Eu fiz antes de Nova York, fiz antes de todas as últimas maratonas. Só da primeira que eu não... Na época, não, nem morava aqui em São Paulo, né? Eu não tinha acesso a essas coisas também. E aí, não fiz. Mas nas últimas 3 maratonas, eu fiz, sim.
E para Nova York, bateu o que o exame deu para o que saiu na prova?
Bateu, exatamente, assim. Uma coisa que é legal até de falar... Foi assim, a gente fez o teste e ele sempre dá uma estimativa, assim, né, do que melhor cenário, pior cenário, digamos assim. E eu tava um pouco cansada no dia que eu fiz o teste. E em Nova York a gente sabe que é uma prova, né, com muita subida e tal. Então, assim, se a gente analisasse ali, até poderia ir para um pior cenário, pensando que tem muita subida, para sair um pouco mais conservador. Mas o meu... E aí que entra toda essa questão, não é só o teste, né? A gente, e aí tem o olhar do treinador, tem também a percepção do paciente, né? Então, o meu treinador, quando ele olhou o teste, ele falou assim, tenho certeza que ela está cansada, a gente vai no melhor cenário, né? E aí, eu fiz exatamente o melhor cenário ali, que ele disse que eu iria conseguir e tal, e bateu bem direitinho, foi legal. Mas teve esse olhar dele, assim, de que eu fiz o teste, eu estava um pouco cansada, e que, então, a gente poderia arriscar e ir no melhor cenário mesmo, Nova York sendo uma prova bem difícil, com bastante subida, né, em que a gente deveria ser um pouco mais conservador também.
Qual que foi o seu tempo em Nova York?
Foi 3 horas, 43, 50 e poucos. 3h44.
Aquele monte de subida lá, tá bom, né? Não foi seu RP, né?
Não, foi meu RP foi em Berlim, 3h42.
Olha aí, mas chegou perto, hein?
Cheguei perto.
Olha, em Nova York. Isso quer dizer que se você fizesse uma prova plana naquele dia, talvez você batesse seu recorde.
É, eu fiquei pensando nisso.
Muito bom. E ali você falou, né? Você fez o teste meio cansada. Quais são a pessoa quer fazer esse teste lá, te procurou e tal. Quais são as condições ideais ou perfeitas para fazer esse tipo de teste? Por exemplo, o que eu fiz não foi o ideal, eu acho, porque eu fiz uma prova no dia anterior subindo aquela desgraça da 23 de maio lá, né? Mas, assim, idealmente, qual que seria o procedimento para a pessoa chegar lá no melhor estado possível para fazer o teste?
Não, com certeza tu fez um cenário que não era o ideal, mas era o que a gente tinha para o momento, né? Um cenário ideal seria realmente, sim, a gente tá descansado, né? A gente sempre orienta também não fazer nenhum exercício muito intenso no dia anterior, né? Foi exatamente o que o Enio fez, mas tudo bem. Não treinar no dia, então muitas vezes, muitos pacientes fazem, por exemplo, no dia do treino de tiro, né? Que é um dia que já está programado para a pessoa fazer um treino muito intenso, e aí dentro ali do microciclo que a gente chama da semana, em teoria, a pessoa tem condições de fazer esse esforço bem intenso, né? Naquele dia, não tem problema ela perder o treino, porque ela vai estar fazendo um teste máximo, né? Isso faz parte também aí de um ciclo. Para a prova, assim, por isso que até no pré-prova, às vezes a gente deixa para fazer já na fase de polimento, porque em teoria é onde a gente vai estar mais descansado. E vai depender muito também de como que é a programação de treinos. E isso varia muito de treinador para treinador. Por exemplo, a gente tem normalmente ciclos de 4 semanas de treino, onde uma semana é uma semana regenerativa, que a gente chama. Então, às vezes, colocar nessa semana regenerativa também seria interessante, porque é uma semana que a pessoa já está mais de descanso, ou logo depois da semana regenerativa, né? Ela já está mais recuperada. Então, o que a gente tem que avaliar é isso. Não está naquela semana onde é uma semana de pico, de muita fadiga, né? Então, tem que avaliar essas coisas, assim. E, no dia anterior, evitar fazer um esforço muito intenso.
Tá, e no próprio dia também, né? Que eu falei para você, eu só tenho meu treino de manhã. Eu disse, não, então você não tem seu treino de manhã. Eu falei, ok, não vou ter meu treino de manhã. Então. Até a noite eu fui, né? Daí a noite eu fui no Ibirapuera, fiz, e daí terça de manhã eu fiz de novo. Daí na terça eu tava destruído, sabe? Eu não... as pernas, tudo, foi horrível. Mas tá bom. E aí, saindo um pouco daí do teste, vamos para várias dúvidas que os corredores têm, afinal de contas, né? Muitos deles têm. Mas antes de chegar nisso, eu quero saber de você, que foi semana passada ou retrasada, teve aquele caso do corredor que passou mal e faleceu. E daí, sempre quando acontece isso, algum corredor, corredora morre praticando maratona ou correndo, sempre, né, vem aquela coisa e tal, né? Como se fosse algo, né, tipo, ó, o esporte mata, aquela coisa toda, né? E daí é sempre bom ouvir alguém que é médica, que tá mexendo com isso. O rapaz, ele morreu de rabdomiólise, foi isso, né?
Isso, é.
Aí, explica para nós, o que que é isso, como evitar, se pode acontecer, por exemplo, comigo, com você, com quem não corre, isso e de que forma impacta o coração, já que também vamos mexer nessa parte aí da cardiologia. Explica para nós, para o pessoal ter uma ideia.
Quando a gente faz um exercício, né, a gente gera lesão muscular, e isso é esperado até, porque depois a gente recupera, e aí isso até ajuda na nossa evolução. A rabdomiólise é quando ocorre uma lesão muscular muito intensa e aguda, o que faz com que a gente gere metabólitos ali que fazem mal para o nosso organismo. E, inclusive, um deles é essa mioglobina que cai na corrente sanguínea, e cai na urina, né? E aí deixa o xixi cor de Coca-Cola, que é uma coisa que também ficou muito aí o pessoal falando em relação à rabdomiólise, né? Que uma das características dessa doença, um dos sintomas, sinais, sintomas ali, é a gente apresentar a urina muito escura depois de um exercício físico. Normalmente, é um exercício que ele foi muito intenso para aquela pessoa. Isso pode ser por vários motivos, né? Às vezes, assim, se ela já veio, né, de um período onde ela estava mais fatigada e fez um exercício de alta intensidade, ou se é uma pessoa que está despreparada para aquela intensidade ou distância. Ambientes extremos, né? Pelo que eu vi, esse corredor era num ambiente de muito calor, né? Então, os extremos de temperatura também influenciam. A desidratação é um ponto que aí é muito importante, né? E aí junta com o calor a questão da hidratação. Se a pessoa está usando algum medicamento, como anti-inflamatórios, alguns antibióticos, também podem, né, potencializar o risco de ter esse tipo de complicação. E normalmente é isso, são doenças que são multifatoriais, né? Então, naquele dia, talvez, já tivesse mais fatigado, ele fez um esforço mais intenso, aí ele não se hidratou direito, aí estava muito quente, vai somando várias coisas, e aí a gente tem essa lesão muito intensa que acaba gerando outras complicações. Até já tinham me perguntado também se isso pode impactar o coração. Quando a gente tem lesão, o coração também é um músculo. Se a gente tem uma lesão maciça, muscular, tão intensa assim, pode também ocasionar lesão no músculo do coração. E uma característica muito dessa doença é aí levar à insuficiência renal aguda, o que também pode impactar o coração.
Tá, eu ia dizer, tipo, impacta o coração porque a pessoa morreu, então o coração parou, né, no final das contas, deu um problema ali. Mas aí, pelo que eu entendi, então isso é uma coisa muito pontual, não é assim, a pessoa não pode dizer, ah, eu tenho rápido, isso daí é algo pontual que aparece.
Não, é uma bem aguda mesmo, não é uma doença crônica, é uma coisa, uma complicação bem aguda do exercício físico.
E como é que eu, tipo assim, eu tô correndo, você falou ali do xixi, mas, por exemplo, se a pessoa demorou para ir fazer xixi ou não foi fazer, quais são os outros sintomas que dá para ela sentir assim que, tipo, tem alguma coisa errada? Porque normalmente a gente sente quando tem algumas coisas erradas, né? Quais seriam esses sintomas?
Outros sintomas seriam, assim, uma dor muscular muito intensa, né? Fora ali do nosso habitual. Quem faz exercício físico está acostumado aí a ter dor e dor muscular, mas uma dor que seja muito fora do normal, uma fadiga também que seja aí fora do habitual. Se a pessoa não urinar, né? Se ficar sem urinar muito tempo, mesmo ali, que ela esteja ingerindo água, ou diminuir muito a quantidade da urina também pode ser um dos sinais. Depois a gente pode ter enjoo também, pode ter dor de cabeça, pode ter taquicardia, né? Esses são alguns dos outros sinais e sintomas. Pode dar até mesmo febre, né, em alguns casos. Então, é um mal-estar geral ali, bem grande. Mas essa questão da cor da urina é muito característica, porque é quando a gente tem essa liberação assim, desse metabólito aí que acaba indo também para a urina e sendo bem característica dessa doença.
Mas é mais comum de ter uma pessoa que não está habituada tanto com um exercício físico, talvez, intenso, né?
Isso é mais comum, sim.
Ah, então, uma dica também pode ser, pessoal, acabou de treinar, se você está assistindo, sempre tenta fazer xixi para ver que cor que vai sair. É uma boa dica, né? Faz xixi para ver que cor que tá.
Primeiro a gente tem que se hidratar, né? Boa. Durante, depois, e aí é esperado que a gente vá fazer xixi em algum momento e ficar atento. Aliás, a cor da urina é uma coisa que a gente tem que estar atento, né? Porque ela é meio que a régua da nossa hidratação. Se a gente tem uma urina bem clarinha, é que a gente está bem hidratado. Se ela está um pouco mais escura, a gente tem que ligar o alerta de se hidratar mais. Mas a cor de Coca-Cola, que é bem, bem, bem escura, aí é muito alerta para essa complicação que é a rabdomiólise.
Água, hidratar é um caminho que resolve, não é que resolve, mas ajuda bastante a diminuir o risco de ter também, né?
Sim.
E é água, né? Não pode ser cerveja que tem água, nem café que tem água, nem chá que tem água. Tem que ser água, água.
Cerveja nem pensar, porque a cerveja, ela é diurética, né? Então ela desidrata mais ainda. Apesar da pessoa achar que está se hidratando, ela está se desidratando. Então pode até tomar aquela cervejinha pós-treino, mas tem que tomar água também, que é o fundamental.
Eu até estava lembrando, teve uma única vez que depois de um treino, provavelmente porque eu não levei água, porque eram só 18, né, doutor? Daí 18 não precisa de água. Eu lembro que foi a única vez que aconteceu isso, que daí eu fui tomar banho e tal, daí quando eu fiz xixi, foi a única vez que eu vi que eu fiz um xixi vermelho que parecia sangue. Deu assim, acho que algo não está certo. Depois nunca mais aconteceu. Mas daí eu fiz essa relação, tipo, tinha subida, daí foi mais intenso, tava meio quente. Aí depois eu comecei a hidratar mais durante, depois e nunca mais apareceu. Mas quando deu isso, eu pensei, algo está errado.
É, sangue na urina também, ele pode ser um sinal assim, de um esforço muito intenso com falta de hidratação. Então, é uma coisa que realmente não é normal e precisa ter um cuidado maior.
Exatamente. Até você postou um reels muito legal sobre isso, falando da rabdomiólise. Aí teve alguém que perguntou, eu estava lendo os comentários assim, e eu sempre que eu corro, eu estou no quilômetro 7, 6, eu sinto uma dor muito forte no peito, é normal, doutor? Aí você colocou, não é normal, né? Dor assim, não, né?
Eu ia até mesmo, é que eu acabei me enrolando aqui, até mesmo postar um vídeo sobre isso hoje, sobre dor no peito, no esforço, que realmente não é normal. É uma das coisas que mais liga o alerta do cardiologista, é quando a pessoa tem alguma dor no peito, principalmente relacionada com esforço.
Quando a pessoa tiver uma dor diferente no peito, ela vai notar? Ou às vezes dá para confundir, dá para achar que é algo muscular, algo só que foi de um dia que foi ruim? Tem algum sinal mais impactante assim, que você diz, putz, não, que essa daqui não é normal, ou algum movimento que o coração faz? Como é que a pessoa identifica assim? Tipo aqui, eu tô aqui gravando com você, se eu sentisse alguma coisa, como é que dá para identificar? Eu já vi casos de pessoas que acharam que era isso e era só gases, sabe?
Assim, a dor mais típica é quando ela surge no esforço e ela limita determinada intensidade de exercício a ponto da pessoa precisar parar ou precisar diminuir a velocidade ou a intensidade, e no que ela diminui, a dor melhora. Então, essa dor muito relacionada, né, que piora com esforço, melhora com repouso, é o que a gente chama de angina, que é a dor mais característica de ser de origem cardíaca. Outras características que vão também sugerir mais de origem cardíaca é quando tem irradiação para mandíbula, pescoço. Isso a gente fica muito realmente alerta que seja alguma coisa do coração. Para o braço esquerdo, né, que o pessoal fala bastante. Para as costas também pode irradiar. Se dá enjoo junto, sudorese fria, assim, palidez.
A frequência fica alterada ou não?
Pode ficar alterada, assim, pode aumentar também a frequência. Não mas necessariamente, mas pode também, né? Por ter dor. Só que, normalmente, atletas acabam negligenciando um pouco isso por não acreditar que podem ter alguma doença, né? Um dia eu atendi um paciente no consultório que ele já fez Ironman e tudo. Ele vinha já há meses sentindo bem esse clássico de angina que a gente chama. E aos poucos ele foi se limitando, ele foi diminuindo a intensidade que ele corria, né? Ele pedalava, mas também já era numa intensidade menor. E aí acaba que o atleta, ele tolera um pouco mais isso, mas tá ali, tá acontecendo, né? A doença tá ali, tá se manifestando e vai cada vez piorando mais. E aí, no fim, ele realmente saiu do consultório pro cateterismo, praticamente, porque era realmente um sintoma de doença, né? E aí é uma coisa que a gente tem que cuidar, né? Atletas também podem ter esse tipo de alteração e precisa investigar. Dor no peito relacionada com esforço, precisa passar no cardiologista até que se prove o contrário, descartar que seja alguma coisa cardíaca.
Porque a pessoa, como você falou, né, toleradora, e daí a pessoa pensa, putz, não, comigo não vai acontecer. A gente sempre pensa isso, né? Sempre dá uma ignorada. Só se a pessoa é um pouco hipocondríaca, que daí ela vai correndo ver as coisas. Mas se não, é isso que você falou, a pessoa, ah, sentiu aqui, tá, mas tá ok. E daí vai indo, e de repente, tipo, esse caso que você falou, a pessoa ainda descobriu até. Mas às vezes a pessoa só descobre depois que cai, desmaia, né? E tem um negócio e não consegue, não dá tempo, né? Ou dá, só que, né? Porque se chega no ponto que o corpo faz você parar, é porque já está bem avançado o negócio, está feia a coisa, né?
Ou para quem, assim, né, fazia Iron Man, a pessoa não consegue quase nem correr, ou diminuiu muito a intensidade que vinha fazendo na bike, né? Alguma coisa não está normal, precisa realmente avaliar.
Exato, aí daí tem esse Rios lá no Instagram da doutora, da Juliana, vocês podem conferir lá que ela faz a explicação, porque daí se relaciona até com aquela influenciadora que teve, que não morreu, mas que passou na UTI um tempão, né, por causa disso também. Isso. E geralmente são pessoas que não tinham uma rotina de exercício, né? Estou percebendo essa correlação, essa relação.
Porque até essa menina foi numa aula de spinning, né, dessas de academia, que tem, e essas aulas são bem pesadas, né, assim, se a pessoa se empolga ali, vai na música e tal, e tem um estímulo muito grande, então, é que nem assim, às vezes quando a gente vai, tá voltando num período meio sedentário, ou tá iniciando, parece que passa um caminhão por cima da gente, tanta dor muscular, é como se fosse isso multiplicado aí por várias vezes.
Exato. E daí, quando saiu essa notícia, por exemplo, quando tem essas coisas de corredor morrendo em meio de prova, você recebe muita mensagem das pessoas perguntando, porque você é médica com coração, e é um acontecimento, uma morte, que não é algo comum, até porque relaciona esporte com saúde, aquela coisa toda. Você recebe muita mensagem, você recebeu muito desse aí. Ó, Juliana, esse rabo dos homioles aqui e tal. Você recebe muita coisa.
Eu recebo bastante, principalmente até dos pacientes, né, que ficam preocupados ali. Alguns estão mais preocupados, tem gente que não está muito preocupada, mas recebo sim. Eu até não gosto muito de falar tanto, se for ver até meus vídeos, né, eu normalmente falo sobre saúde, não fico falando tanto sobre morte. E morte relacionada no esporte, porque eu realmente não quero espantar as pessoas do esporte, né? Mas acho que às vezes algumas coisas para a gente pontuar ali, em relação à prevenção mesmo, né? E um alerta de que isso pode acontecer com qualquer um, mas que a gente pode ter cuidados para prevenir, aí que eu acho que é importante, né? Mas deixar bem claro, assim, que o exercício físico, ele é excelente para a saúde de todo mundo, né? Até mesmo quem tem doença. Eu acompanho muitos pacientes que já têm doença cardíaca e que fazem exercício físico, fazem provas até de corrida, fazem maratona, enfim. A gente tem um jeito aí para a maioria das coisas, né? E o exercício físico, ele melhora o prognóstico até de doenças e, para quem não tem doença, melhora a saúde. Então, não é para deixar de fazer o esporte.
E, por outro lado, já uma coisa que não melhora a sua saúde, mas que muita gente faz, eu quero relacionar com o negócio que a gente falou antes da cerveja. Eu queria trazer aqui como o álcool, ele atrapalha o coração do atleta, da pessoa. Porque tem umas pessoas que dizem assim, ah, eu tomo uma taça de vinho, alguma coisa de cerveja para dormir relaxado antes da prova. Só que o corpo não concorda muito com isso. A pessoa que acha que relaxa. Aí eu queria que você trouxesse quais são os... Que não tem benefício nenhum, né, em beber cerveja, no meu ponto de vista. Mas o pessoal vai continuar bebendo. Isso eu não vou conseguir mudar. E o pessoal sabe, tem uns problemas que traz pro corpo aí, mas a gente... É que nem eu comendo chocolate e pizza. A gente sabe que, né, o que vem de ruim. Mas assim, por exemplo... Álcool, vinho, cerveja, sei lá eu, tomei. Como é que isso impacta o meu coração e pode impactar nos treinos e na corrida?
Primeiro, a questão do vinho, né? Que muita gente se engana com a questão de que o vinho faz bem para a saúde, seria protetor da parte cardíaca, porque a maioria das pessoas que pensa isso acaba tomando mais do que deveria ou do que os estudos lá mostraram que teria algum possível benefício. Eu sou a pessoa que... Sou totalmente contra essa ideia de vender que o vinho faz bem para o coração, porque álcool não faz bem para o coração. Ele pode prejudicar o coração de várias maneiras. Em relação a atletas, de uma maneira geral, primeiro, o álcool, ele é um estimulante. Ele pode dar essa sensação de relaxamento, mas, na verdade, ele é um estimulante. E aí a pessoa vai ter um sono prejudicado, o que vai levar ela, né, a não estar bem descansada ali, tomar pré-prova. E, além disso, ele prejudica também a recuperação muscular. Se a gente está num ciclo aí de treinos, o álcool causa muito prejuízo para essa questão de recuperação muscular. E para a parte cardíaca, especificamente, por ser esse estimulante, ele também aumenta o risco aí de arritmias. Pessoas que são usuárias crônicas, né, aí mais já dentro de alcoolismo, em doses mais altas, pode até mesmo enfraquecer o músculo ali do coração, caso já bem mais avançados. Então, assim, o álcool realmente não combina com saúde, na minha opinião. E, óbvio, eu entendo equilíbrio social, aí cada um vai pontuar os seus riscos e benefícios, mas com saúde, falar de saúde, o álcool realmente não combina. E para a parte de atleta, acaba, então, prejudicando muito a recuperação, prejudica muito o sono, né? A qualidade do sono. Então, não é um sono restaurador, é um sono mais agitado, aumenta a frequência cardíaca, causa desidratação, e é uma desidratação que às vezes a gente não percebe, mas o álcool, ele tem um diurético dentro dele que acaba desidratando mais, né? Então, a pessoa já vai mais desidratada para essa prova, já vai um pouco mais acelerada. Então, tudo isso aí são pontos que são negativos.
Tá, porque o pessoal, né, que toma cerveja e vinho, essas coisas, eles sabem da parte ruim, vamos dizer assim, e tanto é que sabem que tem pessoas que quando estão em ciclo de maratona ou para uma prova importante, meio que cortam o álcool tipo um mês, dois meses antes, né, porque sabe que de fato, se a pessoa está buscando alguma performance pessoal, isso vai ajudar. Daí logo depois que termina a prova, aí é tipo, é dois meses sem, dois meses com, né, mas o pessoal que está focado aí em tempo e tal, sabe que ajuda, né? Não ter álcool no corpo.
É, sem contar álcool. Que é uma caloria vazia, que a gente chama, né? A pessoa ingere ali, e se ingere em grande quantidade, ela tá ingerindo um caminhão de calorias que não são nutritivas, né? Então, a gente, às vezes, muitas vezes aí tá lutando com peso e tal, isso pode acabar com qualquer planejamento aí nutricional.
Então, o melhor momento para tomar uma cerveja ou um vinho seria um pós-prova, pelo menos, né? Para garantir, pelo menos você já correu, né?
Verdade.
Pelo menos isso, pelo menos isso. Então tá, falamos aí da cerveja para você parar de beber cerveja. Não, você não vai parar, mas enfim, fica aí as palavras da doutora. E outra coisa que é muito presente nos dias de hoje é que o pessoal está muito ansioso, né? Todo mundo vive nessa era de o imediatismo, da ansiedade e tudo mais. Como é que isso afeta o coração, os batimentos numa prova? Por exemplo, a pessoa está lá ansiosa, isso pode influenciar, tipo, o coração bater mais, bater errado, daí prejudicar na prova? Como é que funciona isso? Porque, por exemplo, voltar ao meu exemplo, pessoal, comecei a treinar com meu treinador em abril de 22. Na primeira semana, chegou a planilha, eu abri teste de 3 quilômetros. Aí eu fiquei assim, eu tenho que fazer um teste bom, tenho que entregar um teste legal. E daí, quando eu fui correr, o ritmo logo no começo já não encaixou, sabe? Ficou estranho, eu fiz um teste, tipo, a minha meia maratona eu fiz em 4:36, quando eu bati o recorde dois meses depois. Mas o teste em si eu fiz a 5:1, e assim, caminhando no meio, e daí depois quando eu parei o coração tava assim, tum, sabe? Parecia que ele tava batendo descompassado. Eu me autodiagnostiquei como fiquei muito ansioso para fazer um teste bom e baguncei todas as outras coisas. Isso tem algum fundo de... pode ter algum fundo de razão?
Não, pode. A gente, quando tem uma ansiedade assim mais aguda, né, a gente tem uma descarga de adrenalina, o que faz com que o coração acelere mais, né? E aí a gente pode atrapalhar ali nessa questão do rendimento também. Isso numa prova, e agora me lembrei da... quando eu corri a maratona de Porto Alegre, que eu nunca tinha sentido isso antes da largada, e aí eu olhei no relógio, meu coração parado antes de dar o tiro lá da largada, chegou a 120, parada.
Olha.
Parada esperando, assim. Porque a gente tem o que a gente chama de resposta antecipatória ao estresse. A gente já sabe que a gente vai passar por aquele estresse, a gente está ansioso também por algum resultado, e aí a gente pode já ter um aumento da frequência cardíaca, tem também aumento da pressão arterial, né? Mas enfim, e isso, dependendo de uma maneira, pode até atrapalhar, né? Se a gente não conseguir ali contornar isso a tempo, né? Mas pode ter também influenciado no teu teste. Mas, assim, de uma maneira geral, é difícil. Muitas pessoas ficam nervosas com testes, né? E às vezes é difícil a gente conseguir extrair o máximo. Por isso, até no laboratório, a gente tem uma pessoa de fora olhando para dizer que dá para ir mais um pouco. Isso é legal também, né?
Sim.
Porque não é todo mundo que consegue fazer bem esses testes de 3K, 12 minutos, né?
E quando, por exemplo, eu estou ali fazendo o teste, estava ali fazendo o teste, você fica dizendo, vai, dá mais um pouco, é porque você sabe que dá ou você só está dizendo, tentando motivar alguém que está querendo desistir?
Não, é porque a gente sabe que dá. Metabolicamente, a gente tem alguns parâmetros que mostram quando dá para ir um pouco mais. E a gente também já tinha conversado sobre frequência cardíaca, então a gente tem uma noção se na frequência ali dá para chegar um pouco mais, né? Porque se a pessoa me diz assim, ah, nos treinos a minha frequência chega a 180, aí tá 160, ela quer parar, alguma coisa tá errada, né? Mas tem parâmetros metabólicos ali que a gente consegue ver na hora para a gente dar uma estimulada um pouquinho a mais. E às vezes é assim, é 30 segundos, é um minuto, né? Para a gente conseguir fechar os estágios e realmente extrair o máximo ali do paciente naquela hora.
É, o meu máximo, a frequência chegou em 187 lá naquele dia, e meu VO2 deu 48,3. De acordo com a tabela, eu não estou no excelente, mas eu estou no muito bom. Era algo assim. É.
E era 45 antes, né? Então já melhorou também, né?
É, mas ainda dá para melhorar isso. E eu gostei que na clínica ali onde a gente fez o teste, tinha uma TVzinha com coisa passando. Então, isso foi diferente das outras que eu fiz, que eu geralmente vi uma parede ou umas plantas assim, sabe? E daí, como você falou que o teste era de 2 em 2 minutos e estava passando a Maratona de Paris do ano passado, acho, alguma coisa assim, eu via no tempo da prova quando que ia aumentar mais ou menos. Então, você disse que ia avisar, você avisava quando ia aumentar, mas eu já tinha uma noção de quando ia aumentar. Eu fiquei prestando atenção nisso também. Mas voltando à nossa querida ansiedade, como é que faz para lidar com isso, para não impactar? Eu vi que você já fez alguns reels, algumas dicas ali no Instagram. Fala para nós o que dá para fazer, se tem algo que dá para dar uma diminuída nisso aí.
Assim, são duas coisas diferentes, né? Assim, se a gente, por exemplo, existe a pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada, né? Que é aquela pessoa que tem crises, onde ela fica bem taquicárdica, pode ter dor no peito, pode ter falta de ar, às vezes a pessoa até acha que está infartando, né, vai para emergência. Isso é o transtorno de ansiedade generalizada, né, que muitas vezes precisa até, se é muito sintomático, às vezes a gente precisa até de medicação mesmo para, num primeiro momento, né, controlar melhor. E existe o que as pessoas que não têm o transtorno, uma ansiedade ali normal por a gente passar um estresse de prova, ou vai fazer um teste. O quanto mais a gente se expor às coisas, a gente vai também diminuindo a nossa ansiedade por aquele estresse. É óbvio que eu acho que a maratona, para a maioria das pessoas, sempre vai gerar ali uma certa ansiedade, né? Mas quanto mais a gente se expor a provas, a esse tipo de teste, a gente vai também sabendo lidar melhor ali com aquele momento, entendendo as coisas que são normais. Algumas coisas que me ajudam aí numa ansiedade pré-prova. Primeiro, eu gosto de provas bem importantes. Ver vídeos antes, já mentalizar ali como que é, conhecer melhor, né, se é uma prova que eu vou fazer fora, conhecer melhor como que é o trajeto, estudar bem o trajeto, ter uma estratégia bem definida de prova. Uma coisa também é a gente ter uma equipe, né, ter seu treinador, onde a gente está confiando naquela equipe, não só na gente, porque no momento que a gente bota, deposita toda a confiança só na gente, isso pode gerar mais ansiedade também, né? Algumas coisas mais práticas, a respiração abdominal, que a gente chama. Que não é nem, não chega a ser uma meditação, mas tu fazer uma respiração controlando aqui a parte abdominal, isso impacta diretamente no nosso sistema nervoso autônomo, que a gente chama. Que é o sistema que controla os batimentos, tanto para acelerar quanto para relaxar. Então, a gente fazer uma respiração em 3 tempos e controlando essa parte abdominal com o músculo ali respiratório, isso tem estudos que mostram realmente que tem impacto nesse sistema nervoso autônomo, controlando mais os batimentos, né, dando uma acalmada ali. Então, é uma coisa que pode ajudar aí no dia anterior e até mesmo no dia da prova, se a pessoa está muito acelerada, sabe?
Certo. E daí, para a gente ir quase encaminhando para o finalzinho, a frequência cardíaca dos relógios que a gente marca, a gente pode confiar nisso, doutora? Ou a gente só leva como... tenta ver um padrão nessa coisa, mas não dá para confiar 100%. Por exemplo, Eu estou falando aqui agora, ele está dizendo que eu estou com 53 agora, 53 batimentos. Eu posso acreditar que eu estou com 53? É fidedigno nessas coisas atuais? Ou não dá para levar também assim tão 100%?
A gente tem vários estudos que já analisaram esses relógios, né, de várias marcas. Então, o que a gente tem aí já publicado é que varia muito do modelo e da marca. Alguns são realmente bem confiáveis ali, mas tendo uma taxa de erro, às vezes, até 5 a 10%, isso é bastante, principalmente se a gente for ver em esporte, né? Outras coisas também é, no repouso, a tendência é ele ser mais preciso. Mas, por exemplo, na corrida, onde a gente está movimentando os braços, ele tende a ser mais impreciso. No elíptico também, onde movimenta. E na bike, ele não foi tão... Não teve essa diferença tão grande para a bike ficar um pouco mais parado. A questão da movimentação dos braços acaba interferindo também da gente ter algum erro. Os relógios vêm evoluindo muito, né? Eles têm melhorado os sensores ali, mas outras coisas que também podem influenciar, né? Se o relógio fica um pouco largo no pulso da pessoa, se tem muito pelo. Então, todas as coisas podem acabar diminuindo aí a acurácia dessa medida. E aí, sendo muito variável de pessoa para pessoa. Por isso que a cinta cardíaca, ela é o mais preciso, porque ela mede impulso elétrico, assim como o eletro mede. Por isso que ela é bem mais precisa do que os relógios. Hoje a gente tem aquela opção que coloca no braço, que ele é um pouco mais preciso por ter uma maior vascularização aqui na região onde é colocado, e ele ficar bem justo. A gente consegue ajustar bem ali ao braço, então ele é um pouco mais preciso do que os relógios.
Então, se a pessoa quiser ter uma noção melhor e mais precisa, a cinta cardíaca. Essa daqui, ela é 100% certa ou também dá uma variaçãozinha?
Ah, ela chega a 99% nos estudos, né? Mas ela pode variar também, principalmente dependendo da marca, né? Se for uma qualidade pior, aí ela pode variar também.
Mas aí, por exemplo, no relógio, como eu uso sempre o mesmo, sempre no, do mesmo jeito, ele vai ter um padrão, mesmo que ele tenha margem de erro, ele vai ter um padrão que eu posso levar em consideração. Por exemplo, se ele sempre errasse 5%, mas aí pode ser a mais ou menos,
não,
né?
Não tem esse padrão de sempre errar.
Então tá.
Ele
então,
pode ser bem variado ali.
Um dia muito quente, que choveu, molhou o pulso, pode impactar aqui, né?
Pode,
é. Então esquece. Então não ou vai, não serve para nada.
Um pouco mais frouxo, enfim, pode variar. Se a gente quer ver esse dado bem preciso mesmo, aí o melhor é ir na cinta cardíaca.
Ou fazer o testezinho, né? O testezinho não erra, né? Com aquele monte de eletrodo lá.
É, não, ali não erra.
E para quem quiser conhecer, falar com você, ver o teste, tirar dúvidas, e no Instagram, como é que faz?
Bom, então o meu Instagram é julianaperes.cardio. Estou sempre lá também conversando com o pessoal, respondendo dúvidas. Eu atendo aqui em São Paulo, na InSport, que é uma clínica aí mais voltada aí para o esporte, mas a gente atende qualquer pessoa queira procurar saúde, né? Não só atletas, assim, aqui em São Paulo. Essas são as duas maneiras aí de me achar, mas principalmente ali no Instagram, onde a gente tem um acesso mais rápido, tira dúvidas, pode conversar melhor.
Maravilha. O teste eu fiz, eu recomendo, porque eu tenho meus ritmos agora. Eu gostei demais.
Não, é quando eu vi que o Enio estava aqui em São Paulo, eu falei, não, vai ter que vir fazer o teste, porque eu me lembro que tu tinha falado que tinha ficado frustrado com os testes anteriores, eu falei, a gente tem que mudar isso.
Não vou dizer que eu fiquei totalmente satisfeito, porque eu vi que eu não consigo fazer ainda o ritmo que eu quero, mas assim, eu já sei, eu tenho parâmetro,
tá
não tenho
só lá. Estamos
no caminho, quando chegar lá em maio, junho, eu vejo, se eu estiver em São Paulo, eu falo com você de novo. Mas então é isso, pessoal, ó, vocês que quiserem lá, vão no Instagram da Juliana, confiram lá, também quem estiver correndo, geralmente o Ibirapuera pode encontrar ela lá, eu vi ela correndo no Ibirapuera, ela corre, ela treina também. Aliás, para a gente fechar, qual que é a maratona desse ano que você vai fazer? Vai fazer alguma?
Eu vou fazer Chicago, antes eu vou fazer algumas meias, eu estou indo para a meia de Lisboa agora em março,
olha que legal.
Mas maratona vai ser Chicago em outubro.
Certamente Juliana vai para fazer seu recorde pessoal, porque Chicago é para isso.
É verdade. Exatamente.
Eu não consegui ser sorteado, eu vou lá só acompanhar, né? O Marcos tentar ficar de imprensa, mas eu vou fazer os 5 quilômetros no sábado. Mas a maratona não rolou. Mas tudo bem, estaremos lá em Chicago então. Bom, pessoal,
lá.
Exatamente. Muito obrigado a vocês que acompanharam o podcast. Não se esqueçam de seguir e avaliar no Spotify com 5 estrelas. No YouTube você pode se inscrever no canal e se tornar membro a partir de R$147,99 e participar conosco nas lives e depois comentando no vídeo, no podcast e no Instagram ou em todos esses lugares que nós estamos, certo? Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima e tchau!
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.